Sim, há seguramente um exagero chinês e talvez mais do que um exagero, uma estratégia pensada e delineada. A China tem, isto vê-se internacionalmente com alguma clareza, desde a ascensão do Donald Trump, tem tentado o mais possível afirmar o seu compromisso com a via multilateral. A Cimeira de Davos, em inícios de 2017, marca isso de uma maneira muito clara, com, no fundo, a China a querer passar a ideia que continuaria a ter um compromisso inabalável com a globalização e com o multilateralismo, tal como diz hoje para Portugal. E aqui procura, por um lado, fazer um discurso que soa bem na Europa, em Portugal, no mundo ocidental em geral, e procura ao mesmo tempo estrategicamente tentar isolar o mais possível os Estados Unidos, ou se quisermos ver a questão num outro prisma, desligar o mais possível os europeus norte-americanos. É claro que isto também, visto com algum cuidado, não resiste, esta estratégia chinesa não resiste a uma crítica, ou a várias críticas. Em primeiro lugar, o multilateralismo chinês é um multilateralismo perfeitamente estratégico. Não há aqui uma particular, eu diria, propensão da China para o multilateralismo, a não ser no contexto atual, onde a China depende dos mercados internacionais para estarem abertos. Portanto, isto é uma faceta comercial e económica. A China vê-se atualmente como uma grande ganhadora da globalização. Os críticos também veem a China como uma grande ganhadora da globalização, daí as tensões económicas e comerciais. E a China tem neste multilateralismo, que neste caso concreto nos leva para o sistema comercial internacional que está em vigor à volta da Organização Mundial de Comércio, um pilar central para isto. Como grande país exportador, naturalmente precisa dos mercados dos outros países abertos, senão isto não funciona
Claro.
bem para a China.
E é aí que se pode inserir a Belt and Road Initiative, a chamada nova rota da seda, que muitos dizem ser a única grande estratégia em curso levada a cabo por uma potência com interesses globais, implica que quase uma nova ordem económica, onde a cadeia de valor é moldada pela China, desde a origem até ao consumidor. E há quem sustente que esta estratégia chinesa é só o programa geopolítico mais relevante para as próximas décadas à escala global e que as capitais europeias, as capitais mundiais, mas em particular as capitais europeias, vão ser obrigadas a fazer escolhas, e definições a muito curto prazo. É assim, do seu ponto de vista?
Bom, pode conter algum exagero, mas seguramente é um programa com um impacto que vai muito além da economia e que tem uma dimensão geopolítica e estratégica incontornável. E faz-nos lembrar até um pouco, e aqui é talvez um aspecto interessante também para nós fazermos uma comparação. Nós pensamos na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial e da reconstrução europeia no pós-Segunda Guerra Mundial, inevitavelmente, a dada altura, estamos a falar do Plano Marshall, que foi chave na ligação dos Estados Unidos à Europa, da criação, no fundo, da relação transatlântica, e ficou com todo o simbolismo que teve também nesse período. Não estamos, naturalmente, numa época que se possa comparar em termos de uma reconstrução no pós-guerra, mas podemos fazer aqui uma comparação com o investimento que os chineses estão a fazer a nível internacional e que tudo que também isto cria em termos de ligações, vantagens, obviamente, para os países que participam no processo, mas também dependências e interdependências. A China tem aqui uma estratégia, mais uma vez, também notável, porque vai, no fundo, construindo um conjunto de infraestruturas, investimentos, jogando com a imensa liquidez que tem nesta altura, em muitos países que de outra forma não teriam acesso a essa produção, a esse mercado, a possibilidade de fazer determinado tipo de obras públicas. Isto é notável, por exemplo, em África, que cada vez mais tem uma presença chinesa incontornável. Vemos também toda a Ásia Central, isto agora leva-nos aqui mais estritamente à Rota da Seda, e obviamente que isto cria aqui também uma influência que vai muito além do terreno económico e comercial. E é isso agora o ponto da questão. Porque se os países passam a ter uma rede de relações económicas e comerciais importantes com a China, é impossível que nas questões internacionais mais políticas ou tensões político-militares e diplomáticas agudas isso não pese. Isto é visível nas questões dos direitos humanos. Uma das realidades que nós já temos, por exemplo, com o investimento chinês e a presença massiva em vários Estados, é que nas Nações Unidas, por exemplo, a África conta com 50 e poucos Estados, eles potencialmente já são aliados da China para contrabalançar condenações, por exemplo, ao nível dos direitos humanos. O Ocidente aí está cada vez mais isolado nessas questões. Ao mesmo tempo, em todos os assuntos sensíveis para a China, desde as questões do Mar da China, Taiwan, do Tibete ou outras, do Xinjiang, por exemplo, é interessante comparar. Se nós vimos as críticas que têm sido feitas, por exemplo, no caso da Birmânia, por causa da Rohingya, e ao mesmo tempo comparamos com o que se tem dito ou quase não se tem dito no Xinjiang, da população muçulmana no Xinjiang, nós vemos a diferença. É que num lado está um governo chinês com todo o poder que tem de projeção internacional e de criar redes de relações económicas e comerciais que no fundo eliminam aqui a crítica política ou a diminuem. Do outro lado está um Estado que obviamente não tem qualquer relevância do ponto de vista económico e comercial a nível internacional. É muito mais fácil de criticar em termos de direitos humanos. Não quer dizer que as situações sejam exatamente iguais também, o grau de gravidade seja exatamente igual, mas percebe-se a diferença de atitude. E isto mostra o sucesso da estratégia chinesa.
A Espanha, que foi visitada por Xi Jinping antes de viajar para a Argentina para a reunião do G20, mas também a Alemanha, o Reino Unido ou a França, não mostram em público grande entusiasmo pela iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Já em Portugal, parece haver uma certa abertura da classe política e empresarial à influência chinesa que abre hipóteses de parcerias. Como é que isto se pode fazer sem desafiar Bruxelas, numa altura em que há uma dinâmica desintegradora da União Europeia? Pergunto-lhe, a nossa aproximação à China pode ter implicações no quadro das nossas relações com os parceiros atlânticos e europeus, e Portugal corre o risco de se tornar uma espécie de apoiante soft da China no seio internacional, com os riscos que isso implica?
Corre, e para mim parece-me que esse é um dos grandes problemas do intensificar da ligação chinesa a Portugal. Vamos por partes. É natural que Portugal possa ter, como todos os países, uma atração pelo investimento direto estrangeiro, e esse contexto em Portugal surge num período até particularmente crítico do país, quando ele teve que ser intervencionado devido à crise das dívidas. No fundo, o país estava também com imensa necessidade de o mais possível conseguir melhorar a sua situação económica. Muitas empresas entraram em dificuldades, o próprio Estado estava com muitas dificuldades para cumprir os seus compromissos. E o que se percebe aqui é que os chineses estão particularmente atentos a essas situações. O intensificar dessas relações ocorre precisamente no período da crise. Isto leva-nos, por exemplo, à venda da REN e da EDP, que fundamentalmente hoje estão no Estado chinês. E aqui vem um segundo problema. É que estes processos que nós falamos com a China não são normalmente investidores privados chineses. Isso é um aspecto que não pode ser aqui também ignorado e que dá alguma razão, por exemplo, como falávamos há pouco, nas críticas que os Estados Unidos fazem à China. Na realidade, nós vemos isso no caso da EDP e da Renault, que estão por trás, são empresas do Estado chinês, que são grandes empresas internacionais neste momento, mas é um capitalismo de Estado, não é um capitalismo que joga pelas regras do mercado. Elas, no limite, farão o que o Estado chinês entender. Ora, se nós imaginarmos, e aqui vem o problema central. Se nós imaginarmos que podem surgir tensões políticas com a China, por várias razões, direitos humanos, questões na Ásia-Pacífico, onde, de um modo geral, e apesar neste momento as relações com os Estados Unidos não serem as melhores, haverá muito provavelmente muito mais sintonia entre europeus e americanos do que com a China nesse cenário dessas circunstâncias, nós começamos a ver aqui o início de um problema. Porque Portugal olha-se muito para estas relações separando a economia da política. Isto no mundo real é impossível. Nós não podemos separar setores estratégicos em termos económicos, setores estratégicos que ao mesmo tempo também são base, por exemplo, para situações de emergência ou críticas. Aqui as redes elétricas é um bom caso. Há aqui uma tensão latente que, se as circunstâncias internacionais forem favoráveis, nunca ocorrerá. Se as circunstâncias forem internacionais desfavoráveis, podem ocorrer.
E nessa altura é um problema para a diplomacia portuguesa?
É um problema para o Estado português, não é para a diplomacia portuguesa. O problema já está cá dentro. Ele só não surgirá se as circunstâncias internacionais não se gerarem. Nós próprios já estamos nesse problema. Nós precisamos ter consciência que esse problema só não vai surgir se as circunstâncias internacionais adversas não surgirem. Mas isso nós não controlamos. Essa é que é a grande questão. Isso não depende do Estado português. Ao mesmo tempo, na questão europeia, a União Europeia tem um sistema de escrutínio de investimento que está a avançar. Ironicamente, temos aqui uma situação que há regras europeias que estão a avançar para escrutinar esse investimento em setores estratégicos. Nós precisamos perceber que ele aparece precisamente sempre, ou quase sempre, em setores como redes elétricas, como as atividades portuárias, infraestruturas. Isto não é só comércio. É comércio, é evidente, mas são...
Ainda recentemente também, o Parlamento Europeu, por exemplo, nesse contexto, pediu este mês que o tipo de programas como os vistos Gold sejam gradualmente eliminados, porque diz que os riscos de lavagem de dinheiro não são compensados pelo investimento. E sabemos que o país que mais vistos Gold, ou pelo menos os cidadãos do país, são justamente os cidadãos chineses. E este é também um exemplo de como estas dualidades são complexas.
Sim, é ainda mais um exemplo, é mais uma faceta, naturalmente, do que estamos aqui a falar e que mostra também aqui uma outra dimensão potencialmente problemática. Mas voltando aqui ao aspecto central, é que é impossível criar uma teia de relações económicas e comerciais muito acentuadas e desligar isso no mundo que nós vivemos, ligar isso a circunstâncias políticas adversas e de conflitos potenciais internacionais. E seguramente que o Estado chinês tem uma estratégia global. É que nós precisamos não perder de vista o seguinte: numa economia fundamentalmente de mercado, o Estado não controla as decisões das empresas. As empresas são multinacionais, fazem os seus investimentos, mas seguem as suas próprias estratégias. Não é o Estado que lhe diz que vão investir aqui ou ali ou naquele setor ou noutro setor. Poderá pontualmente haver aqui alguma coordenação, algum estímulo, mas não passa disto. São fundamentalmente decisões privadas. Não é o caso chinês. Tudo isto obedece ao que poderíamos chamar, em termos de estratégia, uma grande estratégia de Estado, onde, no fundo, o poder político controla, no fundamental, a direção da economia. E, portanto, isto pode ser usado, quer numa situação pacífica, proveitosa para ambas as partes, quer obviamente para bloquear e para, no fundo, afastar países de zonas de influência negativas em relação à China. O receio que nós temos aqui, se pensarmos desta maneira e pensarmos estrategicamente desta maneira, é que circunstâncias internacionais adversas coloquem Portugal, por exemplo, na impossibilidade de fazer qualquer crítica aos direitos humanos na China, no Tibete, por exemplo, porque tem depois uma quantidade de ligações económicas e comerciais onde o governo chinês tem uma pressão clara sobre o Estado português para o fazer. Isto está em marcha, basta observar as tendências. Portanto, se nós continuarmos a ver a relação puramente como negócio e investimento, estamos a perder a imagem do todo. E aqui tem que ter a imagem do todo, a visão estratégica global e perceber que os chineses a têm.
Por último, a China tem como objetivo tornar-se uma potência de futebol mundial. Há mais de 100 treinadores portugueses na China, a maioria em academias de jovens. Vítor Pereira foi também o campeão no Xangai, que foi o clube campeão. É também na cultura, no desporto, que se podem estabelecer aqui vínculos e prolongar um conhecimento mútuo com mais de 500 anos, ou até aqui também há uma componente de grande estratégia por parte dos chineses na promoção desta relação?
Provavelmente há as duas coisas. Esse lado também não deixa de ser um lado curioso e interessante para nós. Eu não digo de maneira nenhuma que Portugal não tenha interesse em manter uma boa relação com a China, em manter contactos culturais e comerciais. Eu penso que sim. É possível é perceber os limites depois destas situações. O futebol é um exemplo aqui interessante, eu diria, não tanto pelo futebol em si mesmo, mas porque também mostra de um lado chinês, de facto, uma visão e que confirma aquilo que conversávamos há pouco e a análise que há pouco fazíamos, que é, há uma aposta que se percebe da China em tentar 15, 20, 30 anos, isto é difícil obviamente dizer, dar um grande salto e passar a ser também uma potência futebolística. Olha para Portugal naturalmente como um país que lhe pode fornecer esse know-how através de treinadores e melhorar muito a qualidade das suas equipas. Para nós, nesse aspecto, também obviamente é interessante e há aqui oportunidades interessantes, nomeadamente para o mundo do desporto do futebol, mas também mostra tal visão consistente de apostar num desporto que tem uma enorme visibilidade internacional. Que parece-me que isto também é uma peça de estratégia chinesa do que podíamos chamar o soft power. A China também procura ter aqui argumentos, mecanismos para aproximar os povos. Em Portugal fala da Rota da Seda, o futebol. Ou seja, tenta o mais possível diluir aquela ideia que a China tem ambições hegemónicas e tem ambições à maneira clássica das grandes potências que querem dominar. Se calhar isto é relativamente simples, se estivermos desatentos de passar aqui, porque nós que vivemos no Ocidente Europeu estamos a milhares de quilómetros de distância da China, mas para os vizinhos asiáticos da China a percepção não é essa. Basta olhar para todas as zonas fronteiriças da China, perceber que todos têm conflitos com a China e que há a percepção que está em ascensão uma grande potência com uma ambição clássica de poder em toda a zona da Ásia Pacífico envolvente. Mas este lado, para nós, dada a distância, não nos coloca diretamente uma questão. Coloca-nos os problemas indiretos que falávamos há pouco, pelas nossas alianças e posicionamento internacional. Mas em si mesmo, isto é até um lado positivo, mas que também mostra uma visão estratégica chinesa, mesmo nesta área, eu diria, de soft power.